Diz assim o Senhor, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 27. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ei, e eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 26. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber alguma coisa se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça, que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aleluia. Somente até aqui. Vamos orar agora. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de toda a terra, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Labasubianda e Candalabacheia, Serebicandalaias, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor da glória, Pai, oh Deus Altíssimo e Tremendo, eu rogo a Ti agora que o Teu poder se manifeste sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, a Tua palavra foi lida, Senhor, ministra aos nossos corações, a nossa alma, Senhor, me usa agora pela Tua misericórdia, Senhor. Me usa agora, Senhor da glória, Pai, pelo Teu poder, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que nós, Senhor de toda glória, agora sejamos edificados, Senhor, curados, libertos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Pai, anula, Senhor, os meus pensamentos, anula, Senhor, as minhas emoções, Senhor da glória, Pai, e coloca, Senhor, o Teu poder, eu Te peço, sobre a minha vida agora, mais uma vez, Senhor, para a glória do Teu santo nome, Senhor, somente para a glória do Teu santo nome, meu Senhor, que assim seja, meu Rei e Deus da minha alma, Senhor da minha vida. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga onde você está, graças a Deus. Amém, graças a Deus, né? Irmãos amados, nós lemos aqui um trecho da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, Jesus falando a respeito de João Batista. E depois, João Batista falando a respeito de Jesus. João Batista foi um homem, era primo de Jesus, né? Nasceram praticamente juntos, né? João Batista, ele é filho de um sacerdote chamado Zacarias, de uma mulher chamada Isabel. E Isabel era uma mulher estéril, não podia ter filhos. E a Bíblia diz que o sacerdote Zacarias era uma exceção ali entre os sacerdotes, era um homem fiel, temente a Deus e bondoso. E ele clamava por um filho, e a Bíblia diz que o anjo Gabriel, o mesmo anjo que visitou Maria para anunciar o nascimento do nosso Salvador, Gabriel visitou ali Zacarias, o sacerdote, enquanto ele estava trabalhando ali no templo, né, e anunciou ali o nascimento de João Batista, disse a Zacarias o nome que ele deveria dar, né, a este filho, e disse também que ele seria homem grande, grande profeta, que anunciaria o reino de Deus, né? E ali João Batista, irmãos, veio ao mundo, né? E João Batista foi profetizado por Deus no livro de Malaquias, né? Cerca de 400 anos antes dele nascer e de Jesus nascer, dizendo efetivamente que ele seria ali um precursor, né? Um precursor da vinda de Jesus Cristo, né? E aqui Jesus citou a palavra sagrada dizendo, né, que, né, ele prepararia o caminho do Senhor. E Jesus disse uma palavra assim tremenda, difícil até de nós compreendermos, por causa da amplitude, né, da fé dos homens relatados na Bíblia, Abraão, Moisés, né, os profetas, Daniel, né, Jeremias, diversos profetas, né, e Jesus disse uma palavra aqui tremenda, né, a respeito de João Batista, dizendo que entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, né? Para vocês verem, irmãos, né, né, como este homem, João Batista, foi usado por Deus ali, né, para anunciar a vinda do Messias, anunciar a vinda de Jesus, anunciar a vinda de Cristo. Se nós olharmos a palavra de Deus, irmãos, né, falando um pouco ainda de João Batista, antes de nós entrarmos aqui, né, no Evangelho de João, que não é o João Batista, né, é o outro João, né, João, o João que escreveu o Evangelho de João, filho de Zebedeu, né, né, João Batista era filho de Zacarias, né, ele chama Batista porque ele batizava, né, e nós, né, se nós olharmos a história de João Batista, nós vamos compreender e entender algo muito interessante, porque João Batista, né, anunciava o reino dos céus e anunciava uma palavra de arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E muitas pessoas vinham a ele, e ele batizava, ele ia em diversas localidades ali, principalmente o Rio Jordão, e pregava a palavra, anunciava, né, que o reino de Deus estaria, né, para chegar, que o Messias viria, né, e que as pessoas deveriam se arrepender, e que as pessoas deveriam verdadeiramente mudar de vidas, mudar de vida, e as pessoas se chegavam a ele e perguntavam para ele o que, que eu tinha que mudar. Os publicanos, né, ali os coletores de impostos perguntavam a ele, e ele falava: vocês não podem recolher mais impostos do que é o correto. E as pessoas iriam até ele: você não pode adulterar, você não pode roubar, né? E ele pregava e anunciava e falava, e as pessoas ali verdadeiramente desciam as águas, né, se batizando, simbolizando ali, né, a mudança de vida, simbolizando ali uma nova, ser uma nova criatura, né? E Jesus, obviamente, né, Jesus, né, anunciado por ele, Jesus ali, né, sendo profetizado por João Batista, um dia se encontrou com João Batista. Um dia, né, João Batista estava ali batizando, e ele viu Jesus, e ele viu Jesus pela primeira vez. E quando ele viu Jesus, né, ele, né, levantou a sua voz e disse: este aí é o Cordeiro de Deus, este aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que arranca o pecado do mundo. E é interessante porque, irmãos amados, você imagine, né, João Batista nunca tinha visto Jesus. Quando viu, identificou e anunciou a ele: é ele de quem eu estou falando, e anunciou também que ele era o Cordeiro de Deus. João Batista não tinha ouvido ainda nenhuma palavra de Jesus, mas João Batista já entendia que, como um cordeiro que era sacrificado ali no altar do templo para que houvesse ali remissão de pecados, né? Jesus seria ali, né, tratado por Deus como um cordeiro, daria a sua vida, se sacrificaria, né, em favor das nossas vidas. E a palavra de João Batista foi: tira o pecado do mundo. Né? Ele não falou: tira o pecado dos israelitas. Ele não falou: tira o pecado ali dos fariseus. Né? Ele falou: tira o pecado do mundo. João Batista, numa revelação plena, homem cheio do Espírito Santo, o anjo Gabriel disse, né, que ele seria um grande profeta e seria um homem cheio do Espírito Santo. Né? E somente uma pessoa cheia do Espírito Santo poderia anunciar uma palavra, uma verdade que ele jamais tinha ouvido, né? Poderia anunciar algo, né, que ninguém tinha dito antes a ele, né? Profetizando ali aquilo que aconteceria sobre as nossas vidas. E é importante, irmãos, você conhecer, sabe, você entender o coração de Deus e você entender ali por que que Jesus teve que ser crucificado, né? Por que que Jesus teve que morrer na cruz? Por que que Jesus teve que dar a sua vida em favor de nós, né? Né? Porque Deus havia dito e profetizado, né, que o pecado leva à morte, né? Sem, Deus falou, sem derramamento de sangue não há, não pode haver remissão de pecados, né? Então, para que o pecado seja anulado, tem que haver uma morte, né? Porque o pecado leva à morte, né? A Bíblia diz que o pecado leva à morte, né? A recompensa do pecado é a morte, né? Segundo a própria palavra de Deus. Por isso que Jesus, ele teve que morrer para que nós pudéssemos ter vida, para que o pecado pudesse ser anulado, para que o pecado pudesse ser exterminado e que nós nos tornássemos novamente dignos de Deus. Né? Porque o homem perdeu o privilégio de poder se chegar até a presença de Deus e conversar com Ele. O homem perdeu o privilégio de ter a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. O homem não só perdeu ali tudo que ele tinha no Jardim do Éden, mas ele perdeu Deus. Ele perdeu Deus. E esta é a maior perda que um ser humano pode ter, perder o Senhor. Você pode perder tudo na sua vida, né? Mas você não pode perder Deus, você não pode anular Deus na sua vida, você não pode se afastar de Deus, porque Deus, como já foi dito aqui hoje, é o nosso bem precioso, é aquele que cuida de nós, é aquele que se importa conosco, é aquele que nos conhece, conhece a nossa verdade. E eu vou dizer para você, né, com certeza, né, aquilo que você fala em oculto, para Deus, Deus está ouvindo. Deus te conhece mais do que ninguém, porque tem coisas que você fala para Deus que ninguém mais sabe, mas Deus sabe, Deus ouve, Deus te conhece, e Deus estabelece coisas para a sua vida, coisas grandes, coisas necessárias para a sua vida. E por que Jesus teve que ser crucificado? Né? Porque a Bíblia diz, na lei de Moisés, que todo aquele que fosse morto numa cruz, crucificado, ou fosse enforcado, né, a Bíblia usa o termo pendurado no madeiro, era considerado como maldito. Então aquele que morresse por enforcamento, ou aquele que morresse crucificado, ele era considerado pela lei de Moisés como maldito, né? E Jesus teve que ser crucificado para que ele levasse sobre ele toda a nossa maldição. A maldição do pecado, a maldição do afastamento do homem de Deus, a maldição da morte. a maldição da morte que foi estabelecida por Deus sobre as nossas vidas. Por isso era necessário dar a morte na cruz. Tudo tem um princípio, tudo tem um fundamento, tudo tem ali uma intenção, um objetivo. Né? Não é simplesmente porque Deus estava lá e num devaneio, né? Ah, vou mandar Jesus lá, né? Para contar uma história bonitinha para a humanidade. Não, tudo que Deus executou foi necessário. Até o nascimento de João Batista, né? Nascido de um homem justo, de um homem temente a Deus, de um homem, né, que se importava com as coisas que são de Deus e zelava pelas coisas que são de Deus no templo, né? E a Bíblia diz, irmãos amados, que depois que Jesus se encontrou com João Batista, a Bíblia diz que João Batista, quando Jesus se aproximou dele para ser batizado, né, João Batista viu descer sobre ele, né, o Espírito Santo de Deus, e foi anunciado por Deus, né, aquele que você vê, o Espírito Santo pousar sobre ele como se fosse uma pomba. Este é o Messias, este é o escolhido, é este, né, que será o Salvador da humanidade. E a Bíblia diz que Jesus, quando foi ao encontro de João Batista, né, quando se encontrou com ele, não queria batizá-lo. E Jesus falou: você tem que fazer isso para que se cumpra a palavra do Senhor. E antes dele ser batizado, João Batista viu descer sobre ele o Espírito Santo de Deus e o envolveu de tal forma, né, que Jesus Cristo já não era homem. Jesus Cristo já era um grande servo, uma pessoa que tinha tudo o que Deus poderia oferecer ao homem, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, e João Batista batizou Jesus. Muitos desprezam o batismo nas águas, mas eu quero dizer para você que se o Filho de Deus, que era Deus, determinou que aquilo era necessário, quem somos nós para questionarmos algo que Deus revelou ali como necessário, através das palavras e das atitudes de Jesus? E depois, irmãos, depois que João fez essa obra, ele continuou pregando a palavra do Senhor. Jesus começou ali a levantar os seus apóstolos, Jesus começou a levantar os seus discípulos, né? E João Batista continuou pregando e batizando nas águas, né? E João Batista, irmãos amados, anunciava, ele era ousado, como tem que ser qualquer servo de Deus, tem que ser ousado, tem que pregar a palavra com ousadia, com amor, mas com ousadia. João Batista era ousado, e ele, irmãos amados, olhava para as coisas assim, e ele não tinha medo de falar. Ele enfrentava multidões, ele enfrentava ali reis, né, falando a verdade, pregando a palavra de Deus, né? E tinha um rei chamado Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, né? Herodes o Grande foi aquele que, né, recebeu a visita ali, né, dos três ex-magos e mandou ali matar todas as crianças nascidas com um ano de idade ali, com medo de que, né, ele perdesse o seu reinado por conta ali, né, do anúncio que os três reis magos estavam buscando ali o nascimento do rei de Israel, né? E esse homem, ele era um homem adúltero, e ele casou com a irmã, com a esposa do irmão dele, que era ilegal. O irmão dele estava vivo, Herodes Filipe, né? O irmão dele estava vivo, e ele, mesmo assim, desposou a esposa do seu irmão. E João Batista anunciava, né, claramente, né, esta obra como sendo algo que não poderia acontecer, como algo que não deveria estar acontecendo. E a Bíblia diz que esta mulher, Herodias, né, ela odiava João Batista porque ele anunciava e falava do pecado. E para resumirmos a história, irmãos, porque a história é longa, para resumirmos a história, né, a filha de Herodias, né, ela, né, certa vez, no aniversário do rei Herodes, pediu a cabeça de João Batista como prêmio por uma dança que ela fez lá. E Herodes, bêbado, embriagado, né, mandou cortar a cabeça de João Batista, que já estava preso. E aí, irmãos, e aí eu certa vez eu comecei a meditar sobre estas coisas, e João Batista, homem cheio do Espírito Santo, João Batista, homem que anunciava o Messias, que se encontrou com o Messias, anunciou que ele era o Messias, João Batista, homem cheio do poder de Deus, ousado nas suas palavras e na pregação da palavra, né, foi preso, né, por um homem completamente endemoniado, né, e foi morto, decapitado, cortaram a sua cabeça e levaram a cabeça de João Batista numa bandeja para que fosse entregue ali a Salomé, e Salomé entregou ali a bandeja à sua mãe Herodias, né, e se alegraram muito por essa obra. João Batista, então, sucumbiu ali, João Batista ali, né, morreu e não pôde mais fazer aquilo que ele tinha falado, que ele vinha fazendo, melhor dizendo. E eu queria te dizer, irmãos, e anunciar a você mais uma vez, né, que os propósitos de Deus para as nossas vidas, eles vão se cumprir até que o Senhor Deus estabeleça o fim deles. João Batista foi escolhido para esta obra. João Batista nasceu para esta obra. João Batista foi profetizado para esta obra. E quando a obra se cumpriu, e quando ali tudo aquilo que deveria acontecer pela vida dele, através da vida dele, o Senhor Deus ali permitiu que essa atrocidade, permitiu que esta situação acontecesse na vida de João Batista. E eu quero te dizer, irmãos, que existem propósitos de Deus para a sua vida. Eu quero dizer, irmãos, para você que está me ouvindo agora, né, que o nosso Deus, ele não estabelece propósitos somente para determinadas pessoas, né? Deus tem propósitos para a tua vida. Né? Deus determinou que houvesse vida a você, né? Que você nascesse um dia, né? Que a vida viesse sobre você, né? Com um propósito. Existe um propósito de Deus em você, e os propósitos de Deus, eles serão cumpridos, e no tempo certo, quando esses propósitos forem cumpridos, né? Chegará o fim ali daquilo que Deus estabeleceu para você, ou seja, né? Você cumpriu, né, tudo aquilo que Deus tinha determinado para você neste mundo. E é importante, irmãos, é importante nós, sabe, colocarmos no nosso coração esta verdade, sabe, irmãos? Sabe por quê? Muitas vezes o homem está atrapalhando Deus, né? O homem está se atrapalhando em cumprir aquilo, cumprir os desígnios de Deus na sua vida. O homem, né, está deixando de ser cheio do Espírito Santo. O homem está deixando de ter a sabedoria de Deus e a ousadia de Deus, né, para viver uma vida covarde, uma vida mundana, uma vida fria, que não sente a presença de Deus e que não ouve a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. Porque o homem não está compreendendo e entendendo os seus propósitos para este mundo. E eu digo a você, você que está me ouvindo agora, aonde for e quando for, que, né, você tem que conhecer os propósitos de Deus para a sua vida. Para que você possa o quê? Né? E conhecendo os propósitos de Deus para a sua vida, que você possa exercê-los. Que você possa buscá-los, que você possa se preparar para aquilo que Deus tem para a sua vida, né? Que você possa se preparar para aquilo que Deus deseja que você seja neste mundo. E talvez você esteja pensando assim, né? Mas pastor, eu vou ser um profeta? Não. Eu não estou dizendo que você vai ser um profeta. Pode ser até que você seja um profeta. Mas não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você tem que ser um homem ou uma mulher, um homem no sentido de ser humano, cheio do Espírito Santo de Deus. Começa nesse princípio. Você tem que ser homem cheio do Espírito Santo de Deus. Começa aí o primeiro propósito de Deus, que talvez você fale, mas pastor, eu não sei. Sabe sim. Você está ignorando, mas você sabe sim. Você está desprezando, mas você sabe sim. Que você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. Para você poder o quê? Vencer neste mundo. Vencer com Deus, viver com Deus, ouvir a voz de Deus e lutar pelas coisas que são de Deus, em primeiro lugar na sua família, na sua casa, depois para os seus parentes e na igreja e aonde Deus te colocar. Porque um lar sem Deus é um lar destruído, irmãos. Um lar sem Deus é um lar que não tem paz. Um lar sem Deus é um lar, irmãos amados, aonde, sabe, o ser humano, ele vive à mercê das circunstâncias deste mundo. Ele é levado pelas coisas que são deste mundo. E aí toda a sorte de situações pode acontecer, principalmente o adultério. Né? E aí, né, quando vem a destruição... Quantas vezes, né, as pessoas, elas simplesmente começam a se suportar. Elas começam a se suportar por uma questão de conveniência ou necessidade. Né? Quantas pessoas vêm à igreja e não sentem nada. Entram na igreja como se, né, tivesse ali, né, o cartão de ponto ali. Hoje não é cartão de ponto, né? Hoje é digital, né? Mas serve, né? Quantas pessoas entram na igreja e é como se, né, pusessem o dedo ali, né, na digital do ponto, né, e depois acaba o culto, daí põe a digital de novo para sair do culto e não sentem nada, não compreendem nada e não estão dispostas a viver nada daquilo, sabe, que Deus fala. Não tem disposição, irmãos. Não tem disposição de viver as coisas que são de Deus, e isso é terrível. É, porque quando nós temos disposição de viver as coisas que são de Deus, o Senhor entende, vê, e o Senhor ajuda, o Senhor nos impulsiona, o Senhor manda a palavra certa, o Senhor manda a oração certa, o Senhor manda a pessoa certa, né, para que nós sejamos preenchidos, tocados, ensinados, e para que nós possamos avançar, avançar nas coisas que são de Deus. E nós, irmãos, não podemos, sabe, nós não podemos anular aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E você, tome cuidado. Você que está me ouvindo, você tome cuidado. Porque quantas vezes e quantas, em quantas oportunidades o homem, né, destrói os planos de Deus na sua própria vida, né, e faz com que, né, a vida muitas vezes seja interrompida antes que os propósitos de Deus acontecessem. Ou aconteçam nas nossas vidas. Mas pastor, isso é possível? É lógico que é possível. É lógico que é possível. Deus estabeleceu coisas sobre a nossa vida, mas Deus estabeleceu algo que Ele não toca. Ele não toca. Ele não ousa tocar por causa da integridade dEle, que é o livre-arbítrio do homem. O homem quer ou não quer. As promessas dEle estão lançadas. Os propósitos dEle sobre as nossas vidas estão estabelecidos, mas o homem tem o poder de negar, de rejeitar, de anular, de jogar fora. Você quer ver? homens cheios do Espírito Santo. Promessa de Deus para todos. Mas é o desejo de Deus para todos. É o projeto de Deus para todos. Mas nem todos usufruirão e se alegrarão com esta bênção. Sabe, irmãos, e isso é um exemplo, sabe, eu estou dando um exemplo, talvez você, sabe, esteja pensando em outros exemplos mais simples, mas o exemplo do Espírito Santo de Deus, eu penso que é o exemplo mais forte, é o exemplo, assim, mais terrível, sabe, de desprezo que o homem tem. Muitos desprezam os propósitos de Deus em um homem ter uma família abençoada, ter filhos abençoados. Muitos desprezam os propósitos de Deus em a pessoa ser um servo do Senhor na igreja. Muitos desprezam, muitos não querem, muitos fogem. Né? As pessoas não estão interessadas em se prepararem, sabe, para exercer um papel que Deus deseja, e nós temos que nos preparar. Deus estabelece sobre a sua vida, né, coisas grandes, mas se você não se preparar, você não vai alcançar. Muitas vezes, né, Deus tem um propósito de você, por exemplo, ou melhor, de alguém ser um médico, um exemplo, ou qualquer outra profissão. Mas se a pessoa não estudar para ser médico, ela não vai ser médico, ela vai poder, Deus vai estar falando, eu queria que você fosse médico. Mas se a pessoa não for lá e não estudar para ser médico, ela não vai ser médico. Não adianta, é impossível. Por conta daquilo que Deus estabeleceu para o homem. Então se o homem quer, ele se prepara para aquilo. E é interessante, né, irmãos, né? Eu sempre falo isso, né? Eu sempre falo isso. Eu vou falar de novo aqui, né? E, obviamente, estamos felizes de ver aqui as pessoas na igreja, mas quantas pessoas não vieram hoje por causa da chuva? E quantas pessoas vão trabalhar, né? Caindo um temporal, né? Quantas pessoas saem caindo chuva, caindo pedra, caindo o que for para ir para o seu trabalho, mas quando chega a hora de Deus, quando chega, né, o momento de Deus, não tem a mesma atitude, né? É sempre Deus, é sempre Deus que é deixado de lado, é sempre Deus que é negligenciado, é sempre Deus. Tem tantas coisas que são secundárias e as pessoas tratam com importância e devem fazer dessa forma mesmo. Né? O apóstolo Paulo certa vez disse, acho que é no livro de Efésios, o apóstolo Paulo falou assim, né? Que nós devemos tratar os nossos patrões, né? Nos esforçar com os nossos patrões, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Você conhece essa palavra? Na verdade, é isso? Né? Que nós devemos tratar o nosso patrão como se nós estivéssemos tratando Deus. E às vezes eu começo a pensar assim, né? Falar assim, pô, fulano de tal deve ser um péssimo funcionário. Se ele está tratando o patrão dele como ele trata a Deus, ele deve ser um péssimo funcionário. É. E olha, irmãos, só que é o contrário, né? O contrário, eu estou dizendo isso, irmãos, eu não quero que você, sabe, eu sempre disse assim, sempre entendi que tudo aquilo que Deus põe na nossa mão, nós temos que cuidar bem, tudo. Tudo que Deus põe na nossa mão, nos dá como responsabilidade, nós temos que fazer bem, tudo. Família, os filhos, o trabalho, a obra de Deus, nós temos que fazer bem tudo. Eu não quero que você ouça essa palavra e você ache que você tem que negligenciar algo. Você não tem que negligenciar nada. Você tem que ter equilíbrio. As coisas têm que ser equilibradas. Deus não vai te dar nada para você cuidar mal. Deus não vai colocar responsabilidade sobre a sua vida para você cuidar mal. Deus vai colocar coisas na sua vida para você cuidar bem. Todas elas. Só que as pessoas, elas não conseguem fazer isso em relação a Deus. Elas não conseguem fazer isso em relação a Deus. Deus está sempre em segundo plano nas suas atitudes. E as pessoas não estão percebendo isso. Que existem questões de valores e que as pessoas estão deixando Deus de lado sempre. Deus de lado sempre. Deus de lado sempre. E isso, irmãos, é terrível, sabe por quê? Foge dos propósitos de Deus para a nossa vida. E o homem pode impedir os propósitos de Deus para a sua vida. Né? Uma vez uma irmã, lá em São Paulo, na igreja que a gente dirigia lá em São Paulo, ela tinha, era um casal, e o marido dela, ela tinha traído, saiu de casa e foi morar com outra mulher. É, e ela um dia veio me perguntar: pastor, meu marido está assim, 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 assado. Né? Mas, né, quando a gente frequentava igreja tal, né, o pastor lá profetizou que ele seria um grande obreiro de Deus. Né? E aí ela me perguntava: será que a profecia foi errada? Eu falei para ela: não, irmão, pode ser que não, eu não conheço esse homem, né, esse homem de Deus aí que falou dessa profecia, mas a profecia de Deus pode ter sido dada. E ele simplesmente rejeitou, ignorou e resolveu seguir por um outro caminho. Né? E ela perguntou: mas a promessa de Deus vai se cumprir na vida dele, então, se for de Deus? Eu falei: olha, irmã, tudo é possível, desde que haja o arrependimento. Se não houver arrependimento, não vai acontecer. Se ele não tornar para Deus, Deus não tornará para ele, conforme diz a palavra, né? Tornar-vos para Deus e Deus tornará para vós. Então nós, irmãos, temos que entender e compreender estas coisas, sabe? Para que nós possamos dar um rumo na nossa vida. E para que nós possamos estar alicerçados nos propósitos de Deus, para que nós possamos o quê? Né? Não errar. Para que nós não percamos o nosso caminho. Quantas pessoas morreram no deserto, né? Sendo que o propósito de Deus para o povo do Egito, para o povo de Israel, que saiu do Egito, era que chegassem até a terra prometida. Foi promessa de Deus, mas muitos morreram no deserto, aniquilados pelo Senhor, por conta da rebeldia, por conta ali de atitudes demoníacas, e se perderam no meio do caminho. Né? O próprio apóstolo Paulo, ele disse assim: aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Então nós devemos o quê, irmãos? Estar, sabe, examinando as nossas vidas, estar ali, olhando para a nossa história, conhecendo os propósitos de Deus. Então comece, se você está aí meio que perdido, não entendendo aquilo que Deus tem para a sua vida, comece compreendendo e entendendo, né, que Deus tem um propósito para que você seja um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Então busque. Busque, e busque com intensidade, e busque com um desejo profundo do seu coração, e busque esse propósito, né, que com certeza está no coração de Deus, e quando você tiver esse propósito, né, atingido na sua vida, com certeza, os outros propósitos de Deus também acontecerá. Né? É, conforme disse Jesus, né, na grande e maravilhosa sabedoria do nosso Salvador, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Se examine, veja como você está hoje. Se examine, sabe, irmãos, nos examinar é importante. Eu me examino. E quantas vezes eu tenho que pedir perdão a Deus, falar: Senhor, essa semana eu não orei o suficiente. E orar, irmãos, não é uma reza, sabe, irmãos? A oração que a gente tem que ter com Deus não é uma reza. Reza não chega ao coração de Deus jamais. Palavras repetitivas que não significam nada para Deus, né? Nós devemos o quê? Falar assim: Senhor, eu não orei o suficiente essa semana. Senhor, eu não conversei contigo o suficiente esta semana, né? E eu estou dando outro exemplo. E existem outras circunstâncias que você sabe que você tem que melhorar para Deus, para você, né, ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, né? Quando nós estudávamos, né, o professor podia dar 10 livros por ano para você ler. E você lia, porque você tinha que fazer uma prova depois. Deus fala para você que você tem que ler a Bíblia, né? E quantas pessoas estão negligenciando porque não tem a prova, né? Porque não tem a prova. Acho que eu vou começar a fazer prova aqui, irmãos. O que vocês acham, hein? Né? Começar a fazer umas provas, ver se as pessoas lêem a Bíblia, né? Brincadeirinha, né, irmãos? Mas, sabe, nós devemos ler a Bíblia para que nós possamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Compreender Deus, ouvir a voz de Deus através da sua palavra, né? Entender ali o coração de Deus, entender os propósitos de Deus para as nossas vidas, né? E nos entregarmos verdadeiramente a isso, né? Entregarmos verdadeiramente a isso. Eu vi uma grande blasfêmia esses dias. Eu falo assim às vezes para os irmãos não serem enganados, porque às vezes, né? Às vezes você vai ouvir uma palavra de uma pessoa que se diz que é de Deus, né? Eu ouvi uma palavra essa semana que passou de uma bispa, e ela estava defendendo, né, a tatuagem. E eu não quero entrar no mérito se você tem ou não tem, se você fez ou não fez, se você acha que pode ou não pode, não é isso que nós estamos discutindo aqui. Mas ela defendeu a tatuagem, dizendo que Jesus tem escrito nas suas coxas: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E lógico, tem uma passagem bíblica no livro de Apocalipse que diz que Jesus tem escrito nas suas costas e nas suas coxas: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas é óbvio que é no seu manto. A Bíblia diz que Jesus está vestido com roupas talares, ou seja, vestido até os pés. E tem escrito: ele vem cavalgando num cavalo branco, e nas suas costas e nas suas coxas está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Será que Jesus está nu ali? Será que João viu Jesus nu ali quando escreveu o livro de Apocalipse? É uma grande blasfêmia. São coisas, irmãos amados, que você vai ver, né, hoje em dia, muito comumente. E as pessoas estão lá falando: ó, joinha, ó, que legal, é mesmo, né? É mesmo, olha lá, a Bíblia está falando isso. Estão sendo enganadas, engodadas. E você precisa conhecer a verdade. Você precisa conhecer a palavra para você poder discernir a verdade. para você discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E se você não conhece, você, né, você pega uma palavra assim, que alimenta o seu ego, ou justifica uma atitude, e você, essa aí é a verdade. Quando na verdade é o grande engano de Satanás para as nossas vidas, né? A serpente falou para Adão e Eva, né? Quando eles falaram que não podiam comer da árvore, do conhecimento do bem e do mal, porque eles morreriam, a serpente falou, não, vocês não vão morrer, não. Vocês vão ser iguais a Deus. E aí, alimentou o ego, né? E aí, o quê? Uma palavra demoníaca que justificou, alicerçou, melhor dizendo, um desejo e uma atitude. Né? Um desejo e uma atitude. Quantas pessoas estão buscando, né, uma palavra para justificar o seu pecado, para justificar a sua atitude? Quantas pessoas estão procurando uma palavra, né, que possam ali, né, justificar a sua atitude? E olham os exemplos da Bíblia, né, e através dos exemplos da Bíblia justificam as suas atitudes. Olham para Davi que adulterou e adulteram. Ah, até Davi adulterou, né? Quantas vezes já ouvi isso, irmãos? E se esquecem daquilo que aconteceu com o coração de Deus quando aquilo aconteceu. E se esquecem das consequências que houveram sobre Davi quando aquilo aconteceu. E se esquecem do profeta Natan, né, apontando o dedo para Davi, dizendo, você é este homem que pecou. Sabe? Se esquecem de tudo isso. Se esquecem. Porque é conveniente. Porque, opa, é aí que eu vou, né, usar essa brecha aqui. Eu vou usar essa brecha da palavra, né? Coisas demoníacas, né, irmãos? Coisas demoníacas, sabe? Que o povo de Deus tem enfrentado. E nós, irmãos, vemos aqui, né, depois João Batista falando a respeito de Jesus. E olha as revelações que João Batista teve, irmãos. Eu fico, sabe, eu olho para a palavra de Deus e eu fico assim, meu Deus. Mas que coisa maravilhosa que estava sobre este homem, né? E aí você começa a entender por que que Jesus falou que ninguém nascido da mulher foi maior que João. Né? Quando vieram interpelar João Batista, né? Né? Com uma palavra demoníaca para que João Batista estivesse ali, sabe, como homem, né? Se revestindo de homem e sentindo inveja, né? E talvez desprezando tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele, quando disseram, aquele homem que você profetizou aí, que você disse que era o Messias, está batizando lá, ó, está batizando lá, aquilo que você está fazendo aqui, aquele homem está fazendo lá, né? Começou já por aí uma mentira, né? A Bíblia diz que Deus não batizava ninguém. Quem batizavam eram os apóstolos. Jesus nunca batizou ninguém. Ele foi batizado, né? E aí, a resposta de João Batista foi tremenda. Quando ele disse assim, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Você compreendeu essa palavra? Que palavra maravilhosa, né? Se você entrega a sua vida a Jesus, tudo que está sobre a sua vida vem de Deus. Por isso que eu falei já, e vou falar de novo para você guardar no seu coração. Não existe azar nem sorte para quem serve a Deus. Existe o poder de Deus nas nossas vidas. Nada acontece nas nossas vidas se Deus não permitir ou desejar. Então, não existe sorte nem azar. Nada acontece na sua vida sem um propósito, se você é servo de Deus. Se você não é servo de Deus, se você está servindo o diabo, ele vai fazer coisas na sua vida aí, né, que você nem imagina, para te destruir. Para roubar, matar e destruir. Mas se você é de Deus, nada, né, do que acontece contigo, né, não vem do céu. Tudo que acontece contigo vem do céu. Foi isso que João Batista disse. E ele falou assim: eu falei que eu não sou o Cristo. Né? E ele falou uma palavra tremenda, profetizando já a igreja, dizendo: o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Que humildade, né, irmãos? Ele falando assim, né? Que o noivo é que tem a noiva. Não são os convidados que têm a noiva. É o noivo que tem a noiva. É ele que tem a posse. É ele. A noiva pertence ao noivo. E a Bíblia diz que a noiva de Cristo é a igreja. E que a noiva de Cristo se adorna, se prepara. E que a noiva de Cristo se enfeita. Para o quê? Para receber o noivo. Para se apresentar para o noivo, né? Com uma noiva verdadeiramente nos nossos dias, né? Acontece, né? Eu gosto muito de celebrar casamentos, né? E é uma cerimônia linda. Uma cerimônia maravilhosa. E o que acontece num casamento também é maravilhoso. E muitas pessoas, elas só se deixam enganar pela beleza da celebração, e se esquecem da importância espiritual daquilo que está acontecendo ali, que é o que é consagrar o casamento a Deus, que é fazer promessas para Deus. O casal faz promessas na presença de Deus a respeito da sua fidelidade, né? E se compromete com Deus, né? A terem um lar ali, voltado para Deus. Né? E Deus recebe, irmãos. Tudo que nós consagramos a Deus, Deus recebe. Quando nós fazemos com entendimento, Deus recebe. A beleza do casamento, que é maravilhoso, lindo, não me ilude. Porque o grande papel ali é a bênção. O grande papel ali, né, é consagrar o casamento a Deus. Né? O grande evento do casamento não é a beleza da noiva, do noivo, dos convidados, todos bem vestidos, mas é a presença de Deus ali olhando e recebendo cada palavra do noivo e da noiva, e recebendo cada palavra ali de compromisso do noivo e da noiva, né? E pedindo a Deus que esteja ali cuidando do casamento e cuidando ali da família que se estabelece a partir daquele momento. Esse é o grande objetivo da celebração do casamento, né? Embora seja lindo, né? Embora seja maravilhoso uma celebração de casamento, né? E João Batista se usou dessa palavra e disse assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o testemunho. João Batista, na sua sabedoria, dizendo: ele veio do céu, eu vim da terra. Ele é muito maior do que eu. E ele, certa vez, ele disse assim, né, ele disse a respeito de Jesus, e falou assim, né, que ele não era digno de desatar as sandálias dos pés dele, né? João Batista tinha consciência disso, de que Jesus veio do alto e testificava das coisas do alto, não das coisas da terra, né? João Batista, ele profetizava, ele ali, né, ele pregava o arrependimento, e Jesus veio, né, pregando coisas muito maiores, né, além do arrependimento, coisas muito maiores. Né? Quando João Batista disse assim àquelas pessoas, né, disse a respeito de Jesus àquelas pessoas que o ouviam, dizendo assim: eu batizo vocês com água, mas depois de mim virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. né? Ele sabia, sabe? Ele entendia, né? Ele pregava a verdade independentemente, né, do ego humano que poderia existir sobre a vida dele. Ele dizia: estou batizando vocês com água, mas vem um muito maior do que eu, que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, né? E ele entendia, e ele falava isso. Deixa eu ir mais rápido, né, irmãos? Quem todavia aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado nas suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Palavras fortes, né? O apóstolo João, que não era o João Batista, ele falou no livro de 1 João, dizendo: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. João Batista, muito antes de João escrever ali a carta, a primeira carta, né, que está na Bíblia, ele disse a mesma coisa: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho não verá a vida. Essa é a verdade de Deus para as nossas vidas, sabe, irmãos? Vamos olhar para Jesus, compreender a obra do Filho de Deus e entender que sem ele não há salvação. Compreenda isso. Para que você vai viver uma vida sem propósito se você pode viver a vida de Deus para você? Para que viver um lar sem Deus se você pode viver ao lado de Deus no seu lar? Sabe? Zele pelas coisas que são de Deus na sua casa. Não deixe entrar o pecado. Não deixe entrar coisas que entristeçam a Deus. Não deixe entrar bebidas alcoólicas. Não deixe entrar o vício. Antes você, sabe, né, elimine isso da sua vida. Comece por aí. Não faça festas mundanas, sabe, que vão gerar ali, sabe, palavrões, brincadeiras obscenas, e que vão afastar Deus, sabe, daquele lugar, enquanto você estiver fazendo aquilo. A Bíblia diz que Deus é santo, e pela santidade de Deus, por causa da santidade de Deus, Ele rejeita completamente o pecado. Ele não pode comungar ou compartilhar do pecado. Quando você escolhe o pecado para dentro da sua própria casa, você está o quê? Tirando Deus de dentro da sua casa. A própria Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz, que nós somos templos do Espírito Santo e Deus não pode habitar num templo imundo. Sabe, se posicione, você é de Deus ou você não é de Deus? Você é uma pessoa que zela pelas coisas de Deus ou você não zela pelas coisas que são de Deus? Se posicione, você é ou não é? Você é ou não é? Sabe? Chega, sabe, de brincar com Deus. Chega de viver uma vida superficial com Deus. Chega de viver uma vida, sabe, de misericórdia. Eu sempre falo, quem vive exclusivamente da misericórdia de Deus, vive sofrendo. Porque o homem tem que viver as promessas e não só as misericórdias do Senhor. Porque a misericórdia de Deus pressupõe que ele virá sobre a sua vida, né, por conta de uma situação que muitas vezes te destruiria. E muitas vezes é numa situação extrema, muito sofrimento, e Deus vem, deixa eu dar um alívio aqui, deixa eu socorrer aqui, senão vai acontecer coisa muito pior. Entendeu? E às vezes é por causa, e olha, irmãos, para Deus agir na vida de uma pessoa que está pecando, precisa da intercessão. Senão Deus não age. Você está pensando que Deus é seu boneco? Deus não age. Deus não age por conta do pecado. Tem que haver uma intercessão de um justo para Deus poder agir sobre uma vida. Por isso que Deus às vezes motiva pessoas a orarem por outras. Né? Às vezes você está assim na sua oração, Deus fala assim, ora por aquela pessoa, senão ela vai sucumbir, senão ela vai ser destruída. E ali, por causa da oração de um justo, conforme diz a Bíblia, no livro de Efésios, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Sabe, irmãos? As pessoas, está na hora das pessoas serem cheias do Espírito Santo de Deus. Serem cheias do Espírito Santo de Deus. E para isso, você precisa banir. Banir da sua vida. Banir da sua vida tudo aquilo que está bloqueando esta obra. Está bloqueando esta obra. Bane. Está bloqueando esta obra. Corta. Está bloqueando esta obra. Né? Não pode fazer parte da sua vida porque está atrapalhando a grande promessa de Deus na sua vida. Que é um povo cheio do Espírito Santo de Deus. Comece por aí. Né? E eu não vou errar agora no que eu vou falar para você. Quando a gente profetiza a palavra, né? Eu sempre falo assim, né? Você olha os profetas de Deus na Bíblia, né? O profeta falou isso, o profeta falou aquilo, foi usado por Deus para isso. Nós estamos sendo profetas de Deus agora. Sabe por quê? Nós estamos pregando a mesma palavra que eles pregaram. Nós estamos falando a mesma coisa que eles falaram. Então nós somos profetas de Deus. Eu estou sendo um profeta de Deus agora. Porque eu estou falando a mesma palavra. Porque eu estou pregando a mesma palavra. Porque eu estou falando a mesma palavra. E como profeta de Deus, eu vou dizer para você que Deus tem um propósito na sua vida. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. E essa palavra profética não tem erro. Você não vai poder duvidar dela. Porque veio de Deus. Foi falada por Deus. Foi prometida por Deus. E eu só estou repetindo aqui. Né? A grande promessa de Deus para a sua vida. Então se mova nesse objetivo de Deus. E você verá como a sua vida vai mudar. E você vai ver como as coisas na sua vida vão ser diferentes. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Se você for um homem cheio do Espírito Santo de Deus, e sua vida não for uma vida cheia de comunhão com Deus, eu não sou mais pastor. E olha, irmãos, para eu falar isso, tem que ser muito forte, viu? Né? Então, que você compreenda esse propósito, busque. Que você se alimente desta palavra profética, porque ela é verdade. Ela é verdadeira sobre você. E todas as outras coisas serão acrescentadas. Fique de pé, eu vou orar por você agora, em nome de Jesus. Vamos orar. Você fale com Deus. Eu vou conversar com Deus agora. Vou interceder por você. Mas assim como eu vou conversar com Deus agora, fazendo esta oração, você também pode conversar com Deus. Compreenda que Ele está te ouvindo. As pessoas às vezes oram e não compreendem que Deus está ouvindo. Então você tem que orar e não pensar no feijão que está no fogo, ou pensar no que você vai ter que fazer amanhã, ou na conta que você tem que pagar e não tem dinheiro. Quando você está orando, você está falando. Quando você está orando, você está falando com Deus. Então, foque nele. Foque naquilo que você está falando. Se sua mente fugir, você dá um chacoalhão nela, bate nela assim e fala: estou falando com Deus agora. Para você, o que? Ser ouvido pelo Senhor. Nosso Deus não está interessado em rituais ou em rezas. Palavras repetitivas, palavras bonitas. Deus está interessado no seu coração falando com Ele agora. Filho de Deus, meu Senhor, Deus deste lugar, Senhor que estabeleceu este dia para que nós pudéssemos estar aqui, Senhor. Cumpriu-se em nós já o seu propósito, Senhor, de nós estarmos na tua presença, meu Senhor. Cumpriu-se em nós, Labassurianda e Candalabaxéia, Serebicandalaias, Pai. O seu propósito, Senhor, de nós estarmos, Senhor, em comunhão, Senhor. Buscando a Ti, sentindo o Teu Espírito Santo, Senhor. Ouvindo a Tua voz santa, maravilhosa, Senhor da glória, Pai. Ó, Senhor de toda a terra, que abala, Senhor. Que abala, Senhor, o universo, Senhor da glória. Que destrói as prisões, Senhor. Que anula o cativeiro, Senhor da glória, Pai. Eis o teu povo, Senhor da glória, Pai. Eis a tua igreja, Senhor, que te busca e te quer, Senhor da glória, Pai. E eu anuncio agora, Labassubianda e Candalabaxéias, Serebicandalabaxéias, que nós queremos ser cheios do teu Espírito Santo, Senhor. Eu anuncio agora ao mundo espiritual. Abre os ouvidos, Senhor da glória, Pai das trevas. Abre os ouvidos, meu Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, para que haja anulação de todo o erro. Para que haja anulação, Senhor da glória, no mundo espiritual, Senhor, de toda a terra, Pai. De toda atitude, Senhor, que tem impedido, Senhor. Impedido o teu povo de ser cheio do teu Espírito Santo, Senhor. Pai, anula, Senhor da glória, Pai, a frieza da alma, Senhor. Pai, anula, Senhor da glória, Pai, a fraqueza espiritual, Senhor, eu te peço em nome de Jesus. Senhor da glória, toca, Senhor, com teu poder, Senhor. Que a mentira é o engano, Senhor, de toda a terra, Pai. Fuja destas vidas agora, para que eles possam viver, Senhor, a grandeza do teu Espírito Santo, Senhor. Tu és Deus forte e poderoso para realizar esta obra, Senhor. Eu sei que esta obra está no teu coração, Senhor. Então eu sei se o teu povo desejar, Senhor, conforme diz a tua palavra, Senhor da glória, quando te disseste, Senhor da glória, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, Senhor, me buscar e se humilhar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara, Senhor da glória, Pai. Sara as feridas, Senhor. Sara a tristeza da alma, Senhor. Sara, Senhor, da glória as maldições, Senhor. Sara, Senhor, Deus Todo-Poderoso, Pai. Porque o teu povo, Senhor, carece de ti, necessita de ti, Senhor. Somos carentes, necessitamos de ti, Senhor. Necessitamos do teu Espírito Santo, Senhor. Necessitamos do teu poder. Necessitamos de ti, Senhor. Necessitamos de ti, Senhor, da glória, Pai. Necessitamos, Senhor, da essência das nossas vidas, Senhor. Necessitamos de Jesus, Labassubi, Ayadasheias, Rivarikamamai, Kalabasheias, Serebicambalabalabalabalabalabasheias. Deus vivo e Senhor desta igreja, mas forte e poderoso, Senhor. Então vem, Senhor, sobre este povo, Senhor, e anuncia, Senhor, e anuncia a tua promessa mais uma vez aos ouvidos, Senhor. Anuncia o coração, Senhor. Mexe no coração. Mexe no coração, Senhor, da glória agora. Para que haja sede de Ti, Senhor. Para que haja sede de Ti, conforme diz a Tua palavra. Para que haja sede de Ti, Senhor da glória, Pai. Pai, vem sobre este povo, Senhor da glória, Pai. Marca as suas histórias, Senhor. E revela o coração deles que devem, Senhor, se apegar a Ti. Conforme Tu disseste, que nós devemos nos apegar a Ti, Senhor. Nos apegar a Ti, Senhor. Nos apegar a Ti, meu Senhor. Para que a nossa vida seja preenchida por Ti, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus, Senhor. Então sei que os céus estão abertos para minha oração, Senhor da glória. Eu oro em nome de Jesus, meu Senhor. Tu és o dono da vida, Senhor da glória, Pai. Sem o Filho não há vida, Senhor da glória, Pai. Então manifesta-te com as coisas do Filho agora, Senhor. Sobre a tua igreja, Filho de Deus, eu te peço, meu Senhor. Passeia neste lugar agora no meio do teu povo, Senhor. Anda com as tuas vestes brancas, Senhor da glória, Pai. Anda por este lugar, Senhor. Toca, 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 toca em cada vida, Senhor. Toca, 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 toca agora, meu Senhor. Toca, toca com o teu poder, Senhor. Toca, 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 meu Senhor. Com a unção do teu Espírito Santo, Senhor. Porque tu és Deus para fazer esta obra, Senhor. Pai, nós somos homens, conforme disse João Batista, Senhor. Nós somos homens, Senhor da glória, Pai. Portanto, nós fazemos as coisas que são do homem. Mas Tu és Deus, Senhor da glória, Pai. E o Teu Espírito faz as coisas que são, Senhor, inerentes a Ti, Senhor da glória, Pai. Então, Senhor, que esta obra seja grande aqui neste lugar agora, meu Senhor. Oh, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, só Tu podes fazer esta obra, Senhor. Só Tu tens autoridade para fazer esta obra, Senhor. Só, Senhor da glória, Pai, o Senhor pode fazer, Senhor da glória, Pai, o cumprimento da Tua promessa. Pai, em nome de Jesus, Tu abençoa a Tua igreja, abençoa este povo que se reuniu aqui em Teu nome, Senhor. Para a glória de Ti, Senhor. Para a glória de Ti, somente para a glória de Ti, meu Senhor. Então glorifica o Teu nome agora, Senhor. E enche este lugar com Teu Espírito Santo. Aleluia. Grande é o Senhor. Aleluia. Senhor, oh Deus, tu vives reto, vives amanhã, tu queres viver, demora glória, Pai, Tu és santo e fiel, Senhor, Tu és a verdade, Senhor, sobre nós está a Tua verdade, que é o poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, aleluia, graças a Deus. Você está abençoado, meu irmão, você está abençoado. pode acreditar. Você está cheio do Espírito Santo de Deus. Para a glória do Santo Nome do Senhor.